Capítulo 8. O Cordeiro. Até aqui temos exposto o fato de que, sendo Deus, Jesus assumiu forma e existência humanas e se tornou o Salvador dos homens, que necessariamente precisou vir sem pecado. Mas falta abordar uma questão fundamental nesse plano divino. Era mesmo necessário que a segunda pessoa da Trindade se fizesse homem para salvar os homens? E por quê? Sim, era obrigatório. Vejamos o motivo. Uma das frases mais conhecidas da Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecador tem que pagar com a própria vida pelos seus pecados. Isso tem duas implicações. Primeira, ele vai morrer fisicamente neste mundo. Segunda, ele continuará existindo eternidade adentro, na completa ausência de Deus. Essa é a morte espiritual que ocorrerá no temido inferno, tão falado na Bíblia e prometido aos que morrem na escuridão espiritual em que nasceram. Deus, porém, em sua grande misericórdia, resolveu perdoar os pecados de quem viesse a crer nele, arrependido de uma vida de rebeldia e disposto a obedecer-lhe. Esse perdão não livra a pessoa da morte física. Todos, a rigor, começam a morrer a partir do nascimento. O perdão resgata o arrependido da boca ardente do inferno. Ele dá total garantia de uma vida eterna na presença do próprio Deus. Esse perdão, por mais espontâneo e gracioso que seja, vem acompanhado de uma condição: derramamento de sangue. Uma vez que, aos olhos de Deus, a vida está no sangue, é como se aquele sangue fosse oferecido em troca da vida do ofertante. Deus mesmo propôs essa substituição. Havia ainda um grande problema a ser solucionado. De quem seria esse sangue? Do próprio pecador, mesmo arrependido, não poderia ser, uma vez que era sangue contaminado. É como se um homem se oferecesse para ficar preso no lugar de um amigo sentenciado a 10 anos de cadeia. Com um detalhe, o substituto também estava condenado ao mesmo período. Como ele poderia pagar por outro uma pena que ele próprio devia? Fosse procurado, então, um homem na face da terra em cujas veias corresse sangue moralmente limpo, bombeado por um coração totalmente puro, sem o menor vestígio de qualquer tipo de ofensa a Deus. Que a busca fosse rigorosa, que se vasculhasse entre os maiores líderes das grandes religiões, os centros acadêmicos das eruditas universidades, a cúpula das autoridades, a elegância da alta sociedade, a massa de trabalhadores. Que essa minuciosa procura incluísse os ricos e os pobres, os cultos e os ignorantes, os homens de bem e os criminosos. Que se passasse pelas regiões inóspitas do planeta, subindo as mais altas montanhas das cordilheiras, embrenhando-se pelas mais fechadas selvas, descendo aos mais profundos vales. E não se excluísse dessa busca nenhum habitante da terra, fosse um velho de 100 anos ou um recém-nascido de um dia. O resultado é que nem mesmo um ser humano seria encontrado, cujo sangue pudesse ser derramado em benefício de si mesmo ou de outros. Seria a confirmação trágica e patética da total impotência da humanidade em apresentar um Salvador capaz de libertar os semelhantes da perdição eterna. Considerando que animais de várias espécies eram sacrificados no tempo do Velho Testamento, pode até parecer que ali estaria a solução para o problema. Na impossibilidade de se encontrar sangue humano aceitável para a remissão de pecados, é como se Deus tivesse resolvido aceitar sangue de animais. Essa possibilidade criativa que fosse falharia num ponto básico e lógico. De que maneira sangue de animais poderia aplacar a ira de Deus e receber dele o perdão contra pecados cometidos por homens? Isso nunca seria viável. Como diz o autor do livro de Hebreus, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. A conclusão é evidente. Pecado humano precisa ser removido por sangue humano. No entanto, não havia ninguém cujo sacrifício fosse aceitável. Surge o grande impasse. O Cordeiro de Deus. Para um grande impasse, um grande plano. O Filho de Deus, que sempre existiu em forma de Deus, que nunca teve começo nem fim, que participou ativamente da criação dos homens, ele se tornaria homem. E, vindo sem pecado, estaria em plenas condições de salvar os homens dos pecados deles. A parte trágica do plano, e extremamente dolorosa, é que essa salvação teria de ser pela morte. Ainda hoje ecoa pelos quatro cantos do mundo a famosa exclamação de João Batista, quando viu Jesus passar nas margens do Rio Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por qual motivo Jesus foi chamado de Cordeiro? Porque ele foi oferecido a Deus, imolado tal qual um cordeiro. O altar onde se deu o seu sacrifício foi a cruz. Quem estudar um pouco o sistema sacrificial do Velho Testamento não demorará a perceber que os animais oferecidos em sacrifício não podiam ter defeito. Essa exigência nada tinha a ver com motivos estéticos ou higiênicos e muito menos com um mero capricho divino. O que parecia um detalhe apontava profeticamente para o fato primordial de Cristo não ter defeito. Era um homem perfeito em todos os aspectos, puro, sem pecado. Conforme temos dito, sem essa característica, ele não poderia ser o Salvador. Entretanto, Jesus não era um cordeiro como outro qualquer, um a mais na interminável fila de sacrifícios que eram oferecidos todos os dias no templo, em Jerusalém. Acabamos de falar que o sangue deles não tinha poder para limpar o pecado de ninguém. É por isso que o seu arauto, João Batista, após chamá-lo de Cordeiro de Deus, completou a frase: que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo foi extremamente eficiente no resultado que alcançou. Não satisfez apenas provisoriamente a ira de Deus, como era o caso com os animais. Não adquiriu poder para tirar os pecados de somente uma parte dos seres humanos, mas de todos. Observe que estamos falando em poder de tirar pecados, não no efetivo cancelamento deles. Cristo não aplica automaticamente esse poder na vida de cada pessoa, mas apenas naquela que exerce fé pessoal nele. O fato é que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que deu a vida em resgate da alma de quem viesse a crer nele. O sacrifício de Cristo está valendo até hoje, como no próprio dia em que foi realizado. Quanto aos benefícios que dele brotaram, qualquer um pode usufruí-los tão plenamente quanto alguém que assistiu a tudo pessoalmente e creu. Sacrifícios de animais. Para que, então, perguntaria alguém, no Velho Testamento, a lei de Moisés exigia sacrifício de tantos bois, ovelhas, bodes, pombos e outros animais? Primeiro, é bom frisar que, antes mesmo de Moisés, outros homens de fé já haviam utilizado o recurso de oferecer a Deus sacrifícios de animais. O que Moisés fez, divinamente instruído, foi regulamentar o assunto e tornar aberto a todos os judeus e prosélitos o privilégio e obrigação também do sacrifício de animais, se quisessem ser perdoados. Mas, e aqui está o ponto fundamental, Todo aquele sangue vertido dos holocaustos e sacrifícios era apenas um substituto provisório do sangue de Cristo, que seria derramado na cruz. Somente nessa exclusiva condição, Deus aceitava e se comprazia naquelas ofertas de animais. Por trás de todo o aparato sacrificial daquela época, de toda a numerosa matança de animais, dos diversos tipos de ofertas e sacrifícios, de toda a complexa e minuciosa legislação, de toda a gigantesca estrutura que punha tudo em funcionamento, o que concedia validade e razão de ser a tudo aquilo era a certeza da vinda de Jesus ao mundo. Como homem completo e sem pecado, pronto para derramar sangue inocente em favor da raça humana. Na cruz, chegou o dia em que a sua disposição precisou se transformar em ação. A história todos a conhecem bem. Jesus foi traído por um dos seus próprios apóstolos. Essa traição, é claro, não o pegou de surpresa. Por diversas vezes, ele advertiu aos discípulos que a sua morte estava perto. Além do mais, ele sabia precisamente quem iria cometer o desvario de vender por 30 moedas o dono do mundo. Chegou a identificá-lo na ceia que precedeu a sua prisão. Magoou-o particularmente a forma pela qual foi detido, amarrado como um ladrão ou marginal qualquer. Magoado, sim, mas não surpreendido. Ele conhece bem a natureza dos homens. Foi submetido a um julgamento dividido em várias etapas. Ali estava uma oportunidade que atendia perfeitamente a interesses de homens mesquinhos e poderosos, tanto judeus como gentios ou não judeus. Religiosos e políticos mesclaram-se numa mistura medonha de covardia, ambição, inveja, corrupção, mentira e ódio. O resultado foi a condenação de quem veio salvar os condenados. Enviam-no para o local onde seria sacrificado. Tenta carregar a cruz, mas era por demais pesada para um homem submetido durante horas a todo tipo de humilhação, esbofeteado, espancado e ferido com espinhos na cabeça. Encurvado e quase cedendo debaixo da enorme peça de madeira, Jesus tem a impressão que o mundo inteiro, como gigantesco fardo, está posto sobre os seus ombros. Num certo sentido, era exatamente isso o que estava acontecendo. Ao perceberem a sua precária condição, convocam para ajudá-lo um homem que por ali passava. O nome dele é Simão Cireneu. Pregos enormes, impulsionados por pesados martelos, rasgam a pele de Jesus, dilacerando a carne e rompendo tendões. Dor lancinante. O padecimento torna-se ainda mais forte por ser imerecido. Uma dor que começava no corpo ensanguentado e terminava na alma. Quem já sofreu injustamente, quem já tomou sobre si uma punição que era devida a outro, tem uma noção, ainda que muito vaga, do que ele sentia. Contudo, o pior estava por vir. Quando o levantam e todo o corpo fica suspenso apenas por alguns pregos, Jesus pensa que não vai suportar. Em pouco tempo, uma nova e terrível tortura: falta de ar. A posição o impede de respirar. Ainda consegue dizer algumas frases, mas bem poucas. Ainda não satisfeitos, os soldados e transeuntes o rodeiam, despejando sobre ele os mais indignos insultos e humilhações. A sede fica insuportável. Conforme falamos no capítulo 2, apesar de tantos flagelos, o maior sofrimento de Jesus é o espiritual, o abandono do seu Pai. Agora há trevas espessas. Para ele não faz muita diferença. Com a vista turva, está enxergando muito pouco. O Pai não quis dar a tantos olhos hostis e corações perversos o gosto de assistirem como que de camarote ao seu filho morrendo lentamente. Escuridão total. Quase sem vida, Jesus exclama: está consumado. Tudo o que precisava ser feito para se tornar o Salvador do mundo estava realizado. Nada mais faltava, a não ser voltar ao céu de onde veio. Mas, e quanto à tão lamentada perda da comunhão com o Pai momentos antes? Caso Jesus não houvesse mais acrescentado nada, teríamos de inferir, por força de motivos lógicos e teológicos, que ao dizer que tudo estava consumado, ele incluía o retorno do seu relacionamento com o Pai. Felizmente, em vez de um vácuo de informação tão crucial, temos um brado de conteúdo infinitamente valioso, feito pelos lábios quase sem vida de Jesus. A rigor, foram as últimas palavras que proferiu antes de morrer. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A agonia do abandono passou. Em vez do pungente clamor perguntando a Deus o porquê do insuportável abandono, agora uma entrega confiante e serena nas mãos do amado Pai. Estava cumprida a missão de morrer também espiritualmente por homens pecadores. O Pai já podia olhar para ele novamente. Não somente olhar, mas amá-lo, envolvê-lo, recebê-lo no céu à sua direita. E como diz a Bíblia, e dito isto, expirou. Em duas palavras nuas e cruas, Jesus morreu. Ali estava ele, o Cordeiro de Deus, puro e sem defeito, sacrificado. A justiça divina fora totalmente satisfeita. Naquele exato momento, a humanidade ganhou um Salvador. Mas um Salvador morto?